Bom dia, Constantino. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara Municipal. Hoje, sábado, 19 de outubro, vamos conversar com o vereador Edeval Borsoni e com o vereador Ari Giacomini.
Com a dengue não se brinca, não pode ter zum zum zum.
Tem que ficar ligado, água parada em lugar nenhum.
Não mosqueia, não te fresqueia. Não deixa água parada pro mosquito não se criar. Não te mixa, não rateia. Tá com sintomas, vai logo no posto te cuidar.
Gaúchos contra a dengue, a saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul.
Vereador Edeval, voltando então aos programas informativos aqui da Câmara, o senhor que concorreu nesse último pleito eleitoral e logrou o êxito, foi o vereador mais votado aí dentro do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, vereador Ede.
Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes da nossa querida comunidade constantinense. É uma alegria muito grande estar falando com todos os ouvintes. E com certeza, Patrick, foi realmente um pleito eleitoral extremamente positivo, né, para nós, na nossa candidatura. Aqui eu quero ressaltar, deixar de uma forma bem clara, a importância que tem a democracia, né, em que ela se afirmou, ela se consolidou. Hoje não existe mais, felizmente, eu diria, Patrick e ouvintes, um questionamento com relação aos resultados eleitorais. Eu acho que isso é importante também. As urnas eletrônicas, né, mostraram realmente a importância que elas têm para o processo democrático no nosso país, e foi uma eleição bastante madura, eu diria assim, e positiva para a nossa comunidade constantinense. E com certeza vamos continuar nesse processo de evolução, com respeito, com propostas, com planejamento, que isso é extremamente importante. Aqui também quero parabenizar todos aqueles que foram candidatos, que os eleitos possam cumprir realmente com as suas propostas. Também quero aqui parabenizar a todos os candidatos da nossa coligação que contribuíram para que nossas propostas também pudessem serem concretizadas. Trabalhamos de uma forma unida, diríamos assim, né, Patrick? O que isso é importante também. Mesmo que nós não conquistamos êxito, diríamos assim, na majoritária, mas o projeto foi colocado para a comunidade, para a sociedade, foi uma eleição com muito respeito entre todas as chapas majoritárias. Isso mostra o amadurecimento e a importância que tem a democracia para o país. Então, quero ressaltar essa questão que eu acho que é de suma importância.
Professor, vereador Edeval, agora o senhor volta então ao seu trabalho aqui na Casa Legislativa, com suas propostas, mostrando seu trabalho para a comunidade. O que o senhor pode falar, então, um pouquinho a respeito desse trabalho?
Com certeza, Patrick. Então, nós voltamos agora com o gás renovado, poderíamos assim dizer, e estamos continuando o nosso processo, diríamos assim, de visitar, de agradecer agora a toda a nossa comunidade, as visitas que a gente fez. Vamos retornar conversando com o nosso público, com o nosso comércio, com as pessoas do interior, da cidade. Vamos acompanhar e cobrar também melhorias ainda mais as nossas estradas do interior do nosso município. Estivemos visitando, Patrick, estivemos conversando anteriormente, né? Vamos assim dizer, de uma forma mais direta, sem estarmos sendo gravados, vamos assim dizer, né? Sobre as estradas do nosso interior do município, a importância que tem de melhorar as mesmas para o escoamento da nossa produção. Hoje nós temos que ter bem presente na nossa cabeça que 65% do dinheiro, do orçamento do nosso município são oriundos da agricultura, da atividade agrícola, da suinocultura, da avicultura, da bacia leiteira, dos grãos. Isso é de extrema importância. Então, temos que dar, sim, mais, vamos assim dizer, visibilidade, mais atenção, acompanhar mais os nossos agricultores do interior para que realmente possam, então, fazer o seu trabalho, porque eles não exigem muito. Quando nós estávamos fazendo as nossas visitas, Patrick e ouvintes, o que, que eles nos diziam? Nós precisamos de estrada e saúde. É o que nós mais precisamos. Então, está na hora de nós começarmos a abrir realmente o olho para que isso se concretize, que isso se confirme com toda certeza, Patrick e ouvintes. Também aqui eu quero parabenizar, nessa semana que passou, uma data muito especial, que foi o Dia das Crianças, porque elas trazem tanta alegria, tanta leveza, tanto amor às nossas vidas. E então nada mais importante do que nós parabenizá-las, né, darmos mais atenção, carinho, amor, ensinamentos familiares, educacionais, também a todas as nossas queridas crianças, né? Que Deus realmente possa iluminar seus corações, que nós como comunidade possamos acolher sempre mais as nossas queridas crianças aqui do município de Constantina, do nosso estado e do nosso país também. Também eu quero já aproveitar também, Patrick e ouvintes, e falar sobre o Dia dos Professores, que passou durante essa semana, que é uma classe que tanto luta, né, por uma sociedade melhor, educando os nossos jovens, as nossas crianças, para serem pessoas cada vez melhores, tanto no trabalho como nas suas relações humanas e sociais. Isso é fundamental, isso é de suma importância. Então, temos que começar a olhar também de uma forma diferente aos nossos educadores, aos nossos professores que trabalham, infelizmente, às vezes, não têm o seu reconhecimento salarial, eu diria, digno em termos de trabalho, como deveria ser atribuído pelos nossos governos, mas temos que continuar lutando, né, como educadores, como professores, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária. E também, nesse mês de outubro, também nós temos, então, o dia direcionado aos nossos funcionários públicos, que também lutam muito e seguram, né, no sentido popular, vamos assim dizer, as nossas escolas, as nossas instituições, trabalhando no dia a dia, no processo burocrático, nas mais diversas atividades que eles desempenham nas suas escolas, nas suas instituições. Então, também queremos aqui parabenizar os nossos funcionários públicos, o nosso funcionalismo, pelo dia que se comemora também no dia 28 de outubro, nesse mês, então. Também são pessoas que colaboram com a questão da educação como um todo, de uma forma mais complexa, poderíamos assim dizer. Também, já que estamos tratando da educação, Patrick e ouvintes, como nós falávamos anteriormente, numa conversa informal que nós tínhamos, estamos, então, também nessa semana, quero parabenizar que sexta-feira que passou, nessa última sexta-feira, tivemos, então, uma importante palestra com a Associação Afeto, com a temática Autismo e Processos de Inclusão Escolar. Uma palestra muito importante, tivemos a presença das escolas municipais, da escola estadual, dos nossos alunos, dos nossos professores. Eu quero aqui, então, parabenizar a toda a equipe que faz parte, então, da Associação Afeto aqui em Constantina, porque isso é de suma importância, ao Tiago, que é o presidente, a prof. Dália, que é a vice, Leocádia, que é a secretária, e a Érica, que é a tesoureira, né? Tiago De Cali, Adália Gatti, Leocádia Benetti Antunes e a Érica Lauriano, por esse maravilhoso trabalho que eles estão realizando aqui na nossa comunidade constantinense para as nossas crianças autistas. E quero também me colocar à disposição da Associação Afeto para o que eles precisarem do nosso trabalho aqui como vereador, como legislador. Até porque nós já estivemos acompanhando o trabalho que eles desenvolveram durante esses últimos anos, estamos com uma relação bastante estreita, bastante próxima com essa associação, e isso também é de fundamental importância nas relações que nós temos com as universidades, com os institutos federais, para a formação e qualificação dos nossos educadores para melhor atender os nossos educandos autistas. Isso é algo extremamente positivo. Então, também faz parte do nosso processo educacional que nós temos como bandeira e que sempre lutamos, né, Patrick e ouvintes, pela bandeira da educação, né, aqui na nossa Casa Legislativa, defendendo uma educação, sim, que seja pública, também que seja gratuita, que tenha qualidade, assim como a nossa saúde, né? Que seja gratuita, que tenha qualidade e que seja para todas as pessoas. Também, ouvintes, gostaria de comentar à comunidade constantinense que aqui na nossa Casa Legislativa para o ano de 2025 nós temos um orçamento de R$2.400.000. Para o desenvolvimento das melhores atividades possíveis da nossa casa, para colaborarmos com a nossa comunidade, nos projetos de leis, nas nossas indicações, enfim, para tudo que for importante para o bom desenvolvimento da nossa comunidade constantinense. Nós, como legisladores, como vereadores, nós pensamos, né, Patrick, e sempre debatemos aqui internamente, nas reuniões nossas das comissões, também, muitas vezes, nas visitas que a gente faz ao comércio local, às empresas, a importância que tem esta relação de proximidade da Casa Legislativa com o nosso comércio, com as nossas empresas locais, com os nossos agricultores, de uma forma direta, né? E muitas vezes também indireta. Então, é importante a comunidade saber, né, sobre esse importante orçamento que nós temos na nossa casa, de R$2.400.000, porque nós realmente afirmamos e reafirmamos aqui um compromisso muito forte com a comunidade constantinense. Nós somos uma Câmara, somos uma Casa Legislativa que realmente nos dedicamos assiduamente à nossa querida comunidade, né? Acompanhando, buscando emendas, buscando verbas, colaborando de uma forma ou de outra para o crescimento da nossa comunidade. Também aqui eu quero ressaltar a comunidade constantinense, que nós temos algumas emendas importantes já para serem destinadas, vamos assim dizer, serem colocadas em prática. O dinheiro já está nos cofres públicos do nosso município, então para melhorias da questão de asfaltos, melhorias nas comunidades. Também agora nós temos, me parece que já saiu inclusive a licitação lá para a comunidade da linha São Marcos Baixo, para melhorias do salão, para ruas da nossa cidade, aqui dos nossos bairros. Então é importante realmente, nós vamos cobrar do Poder Executivo para que se cumpra, porque nós fizemos o nosso papel, né, Patrick e ouvintes, que foi buscar as emendas, foram buscar as verbas, e esperamos que agora se faça a outra parte dos trabalhos, que seria do Executivo colocar em prática essas importantes emendas que nós conquistamos à comunidade constantinense. Isso também é algo extremamente significativo e importante. Outra coisa que eu quero dizer à comunidade também, à nossa querida comunidade, é que nós vamos continuar trabalhando, estamos bastante próximos à nossa população, incentivando, valorizando também os nossos jovens aqui na nossa comunidade. Somos professores, como educadores, a gente sempre tem essa proximidade com nossos jovens, em projetos. Nós estamos tratando aqui de vários importantes projetos aos nossos jovens aí no ensino médio, programas que possam envolver ao debate, ao senso crítico da nossa juventude, como, por exemplo, Chimarrão em Filosofia, né? Nós vamos trabalhar esses programas importantes com a nossa juventude, Sociologia com Café, que também é extremamente importante, que leva o debate, que leva os nossos jovens a serem mais conscientes, a estudarem, a lerem um pouco mais, porque a gente sabe hoje que as mídias sociais, né, Patrick e ouvintes, elas são importantes, mas não tem aquela profundidade, ou não dá aquela profundidade para ter bons conhecimentos aos nossos jovens, né? É algo muito superficial. Então nós precisamos, vamos assim dizer, desintoxicar um pouco os nossos jovens dessas mídias sociais, né, dessa relação muito superficial que a gente vivencia hoje na nossa sociedade, e precisamos aprofundar mais e termos mais conhecimentos. Para isso a gente precisa ler, precisa estudar. Então nada mais importante do que nós termos programas que estejam voltados aos nossos jovens, ao protagonismo dos nossos jovens, à nossa querida juventude. E falando em juventude, também nós temos que trabalhar, como a gente sempre comenta, né, e falávamos isso nos nossos programas eleitorais, Patrick e ouvintes, né, que nós temos que cuidar sim das pessoas da meia idade, mas a nossa terceira idade também, que sempre foi uma das pautas que nós nos preocupamos durante o nosso mandato, e vamos continuar com toda certeza dando uma grande atenção, uma grande preocupação à nossa terceira idade aqui no município de Constantina. Nós estamos hoje com 2.500, quase 3 mil habitantes hoje que vivenciam a terceira idade na nossa comunidade. Então é um número bem significativo. Então nada mais importante do que nós darmos atenção, ajudarmos, estarmos juntos, contribuirmos, nós aqui da Casa Legislativa também, né? Seguidamente, quando a gente tem os nossos recursos, vamos assim dizer, do nosso duodécimo, né? As nossas sobras, poderíamos assim dizer, porque a gente faz muita economia, né, Patrick e ouvintes, aqui na Casa Legislativa, a gente ajuda muito essas entidades, a terceira idade, as nossas associações, assim, a PAC, nós temos o ICP, então são várias associações importantes, a Liga de Combate ao Câncer aqui em Constantina. Então são várias instituições importantes que nós temos e que podemos com certeza colaborarmos para o melhor desenvolvimento da nossa comunidade. Quero agradecer aqui então, Patrick, pela oportunidade que vocês me deram para fazer esse programa agora da nossa Casa Legislativa, após esse pleito eleitoral. Quero desejar a toda a comunidade constantinense que tenha um ótimo final de semana, que tenha realmente muita luz, muita paz nos seus corações, e que nós possamos tocar cada vez mais e melhor os nossos projetos, as nossas propostas, aquilo que a gente trabalhou com a nossa comunidade durante esse pleito eleitoral, e nós vamos com certeza colocar em prática. Obrigado, Patrick, obrigado aos ouvintes, e um grande abraço à comunidade constantinense.
Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo.
A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado.
Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo.
Nota Fiscal Gaúcha é um programa que, por meio da distribuição de prêmios, visa incentivar os cidadãos e cidadãs a solicitar a inclusão do CPF na emissão do documento fiscal no ato de suas compras, bem como conscientizá-los sobre a importância social do tributo. Através do programa, os cidadãos concorrem a prêmios em dinheiro, as entidades sociais por eles indicadas são beneficiadas por repasses e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha. Se você não é cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha e quer conhecer um pouquinho mais sobre ele, venha até a Câmara Municipal de Constantina, onde estaremos auxiliando os interessados em fazer o cadastro ou atualização do mesmo, porque você pode escolher até 4 entidades para receber repasses do governo do Estado. Uma na área da saúde, uma na área de defesa e proteção dos animais, uma na área de assistência social e uma também na área da educação. Venha até a Câmara Municipal de Constantina fazer o seu cadastro ou atualização. Informações através do WhatsApp 54-3363-1418. Não fique de fora, pois você pode ajudar as entidades e também ganhar prêmios no programa Nota Fiscal Gaúcha. Vamos conversar agora com o vereador Ari Giacomini. Seja bem-vindo, vereador Ari. Bom dia.
Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes do programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Constantina. Um prazer muito grande estarmos de volta, né, através dessa emissora, chegando até a sua casa, chegando até você. Nós aí depois de um longo período, né, um curto período, mas para nós aí representa um grande período fora dos microfones, né, sem programa de rádio da Câmara. Então é um prazer muito grande retomarmos, né, esse importante meio de comunicação entre a Casa Legislativa de Constantina e o cidadão, a cidadã aqui do nosso município. Após o período eleitoral, então, esta é a primeira participação minha neste programa. Então, de imediato, Patrick, quero agradecer aí a população, obviamente, que me reconduziu para mais um mandato, né? Foram 336 votos, né, aos quais eu sou agradecido a cada um, a cada uma dos cidadãos e cidadãs aqui do nosso município, que nos concedeu essa honraria aí, então, de estarmos aí nos encaminhando para o quarto mandato consecutivo como vereador aqui do nosso município. Queremos também aqui saudar ao prefeito eleito, Christian, ao vice-prefeito Rony, e também saudar a todos os demais colegas vereadores e vereadora que se elegeram, e também a todos os demais candidatos, né, Patrick? Porque, como temos dito, faz parte do jogo, eu também já concorri, outras oportunidades, não me elegi, mas depois a gente persiste, né, no foco e se dedica e vai vendo que, aprendendo assim, também que é uma política, você tem que ter o contato com as pessoas, né, você tem que ter vínculo com as pessoas, e é isso que depois te canaliza também o retorno, né, através do voto. Então, fica a dica aqui para os demais candidatos aí, quero dizer que vocês foram heróis da democracia, porque a democracia se faz com eleições e com candidatos e candidatas. Então, todos de parabéns. E sigam firmes, se este é mesmo o propósito, né, de servir a população através de um mandato eleito, então sigam nesse propósito, comecem, né, a estudar melhor essa questão, se dedicar mais, né, à sua comunidade, fazer vínculos com as pessoas, que certamente um dia o trabalho de vocês será reconhecido também e vocês terão êxito na eleição. Mas, de qualquer forma, o simples fato de ter participado já é um grande feito e um orgulho. Sinto-se orgulhosos por terem feito parte desta festa democrática que são as eleições aqui no Brasil.
Vereador Ari, que faz parte da mesa de diretor, é o nosso secretário. Segunda-feira tivemos uma importante sessão com vários projetos aprovados aqui na Casa Legislativa.
É isto, Patrick, então, e ouvintes, né? Tivemos aí um projeto que regularizou a questão uma questão ambiental muito importante, né? Que é a questão justamente de quais o distanciamento que devemos preservar, né, no caso de nascentes dos nossos rios aqui, no perímetro urbano da cidade. Então, é uma legislação que foi trabalhada junto com o pessoal técnico da Secretaria da Agricultura, do Meio Ambiente, enfim, e chegamos a um bom termo, então, que acredito que vai dar segurança agora aos investidores, aos loteadores, enfim, proprietários de terrenos, que agora vão ter segurança, então, de fazer um empreendimento sabendo das regras, né? Ficou esclarecido o como que se deve proceder quando temos, então, uma nascente dentro da área, um córrego, enfim, como que se tem que fazer, aliar aí o progresso, mas também com respeito à legislação ambiental. Então, foi muito importante nós legislarmos sobre isso aqui no nosso município. Agora, quem for fazer um investimento já sabe como deve proceder, né, para estar tudo de acordo com a lei. Outro projeto importante que aprovamos foi a questão também da forma como se dará a regularização dos lotes ali do bairro São Roque. Né? Então, agora temos toda uma regulamentação também em relação, para quem não sabe ainda, foi decidido, né, o Executivo decidiu e nós aprovamos aqui, então, a forma como vai ser, digamos, cedido esses lotes, comercializado, enfim, afinal de contas, o município teve que comprar, né, da família Siliprandi para evitar um despejo em massa, né? Então, agora o município vai estipular, né, uma política toda voltada também para a questão social, a questão do potencial econômico de cada família. Então, foi estipulado ali, de acordo com o tamanho do lote, de acordo com a renda familiar, o valor do metro quadrado, né, que será, então, agora comercializado com os moradores, né, para ter uma ideia, por exemplo, quem é destinatário, beneficiado pelo Bolsa Família, que obviamente é uma pessoa de baixa renda, o valor vai ser um valor simbólico de R$1 ao metro quadrado, né? Que é apenas para dizer que não foi dado de graça mesmo, né? E aí as outras questões todas, de acordo com o tamanho do lote, de acordo com o tamanho da renda da família, se a pessoa tem 1, 2, 3 lotes, enfim, aí vai ser um outro valor diferenciado, né? Obviamente maior, para visar pelo menos, né, cobrir aí os custos, né, deste processo, toda a regularização fundiária, né, enfim, todo esse investimento maciço que foi feito pelo poder público no sentido de também acalmar essa situação social, né, que se vinha há muitos anos aí na questão do bairro São Roque. Faltava ainda esta lei, então foi aprovada também na última sessão. E além disso, né, Patrick, várias outras questões que foram abordadas aí, questões polêmicas em relação à intenção do Executivo de fazer um concurso público, a intenção do Executivo de dar início às obras da Prefeitura, e também o Executivo estava promovendo aí uma tomada de preço para a compra de máquinas. Então, nós aqui do Legislativo fizemos um processo aqui no sentido de dar uma segurada nisso e de conversarmos melhor sobre isso, porque, afinal de contas, trata-se aí do futuro, de questões que envolvem o futuro do nosso município, né? Então, queremos ver melhor com o Executivo como é que está a situação, se é o momento ou não, né, de fazermos esses investimentos ou esse concurso público, que vai ser uma coisa definitiva. E como todo mundo sabe, concurso público é para a vida inteira, né, do servidor, então é uma coisa que mexe com todo o futuro da administração pública. Então, enfim, estamos dialogando com o Executivo para ver qual é a melhor saída nesse sentido, juntamente com o prefeito eleito, né, com o prefeito e vice-eleito, e também nós vereadores atuais e os vereadores futuros, com o Executivo, para ver qual é a melhor forma de nós conduzirmos isso até o final deste mandato. Né? E também várias questões foram debatidas aqui também, né, Patrick? Como sempre, as questões muito importantes que são debatidas aqui na Câmara nas sessões. Né? Questões que envolvem o futuro da nossa comunidade, por isso é sempre importante você acompanhar o trabalho do Poder Legislativo, que é sim um poder muito importante dentro do quadro da administração pública, que envolve o Executivo, o Legislativo, né? E o Judiciário também, que fazem parte, então, do nosso processo democrático, né? Os três poderes da República, né, aqui representados também pela Câmara de Vereadores e pelo Poder Executivo Municipal.
Vereador Ari, na manhã de terça-feira, o senhor esteve juntamente com o presidente da Casa, o vereador Gelson Polacchini, conversando aí com o prefeito Fidelvino Menegasso.
É isso, Patrick. Então, nós tivemos uma visita protocolar, né? Como todos sabem, estes últimos 6 meses foram divididos, como presidência da Casa, entre o Partido dos Trabalhadores e o partido PSDB. Então, os primeiros três meses foi o vereador Marcos Xavier, que foi o presidente, e agora, de outubro até o final do ano, o presidente é o Gelso Polacchini. Então, eu como secretário, né, eu e o Gelso estivemos, então, visitando o prefeito, né? O presidente foi se apresentar, né? Dizer que está à disposição para conversar e seguir os trabalhos até o final do ano. E daí já marcamos uma importante reunião que teremos na próxima segunda-feira agora, lá no gabinete. Então, com todos os vereadores, para nós tratarmos aí sobre esses assuntos até que eu falei aí, né? Questão do concurso público, questão do início ou não das obras da prefeitura e vários outros assuntos importantes aí que vamos debater com o prefeito, com o Poder Executivo. Nesta reunião, Patrick, eu trago aí, na minha opinião, uma boa notícia, né, que o prefeito nos abriu em primeira mão, né? Ele pretende ainda, como nós falamos durante o processo eleitoral, né, que nós temos uma questão, um gargalo muito grande em termos de pavimentação das nossas ruas, né? Nossas ruas estão muito ruins, a questão do asfalto. Então, o prefeito lá abriu assim, trago aqui em primeira mão, né, que ele tem a intenção, né, de muito em breve, de pavimentar, né, com é o reperfilamento que chama, né, provavelmente vai ser o reperfilamento aquele, na rua Luiz Carlos Tonetti e também chegando até a Rosa Cesarotto. E aí pegando da Luiz Carlos Tonetti, atravessa ali ao lado do ginásio de esportes e chega lá na Rosa Cesarotto, e dali pegar, então, à esquerda, né, e ir da Rosa Cesarotto, a Luiz Carlos Tonetti, pela Rosa Cesarotto até a Avenida Presidente Vargas. Olha, para quem passou aí, nessas ruas, a situação está muito complicada mesmo, né, então, me parece que o que vier, né, claro que o ideal seria aquele asfalto de primeira, né, com dupla camada, enfim, mas nada impede também de que agora se faça esse reperfilamento para dar aquela melhorada. Eu digo assim que lá na minha rua, que é a rua da Escola São José, foi feito isso e ficou muito bom, né, ficou muito melhor do que estava, obviamente, né. Então, eu acredito que se sair isso já é um grande avanço, né, nada impede que no futuro aí venha uma segunda camada de asfalto, enfim. Então, eu acredito que do jeito que está, que não pode continuar. Como eu mesmo falei na campanha eleitoral, que nós temos que fazer um programa aí muito forte de pavimentação asfáltica na nossa cidade, porque temos muitas ruas com muitos problemas graves, que o calçamento não tem mais jeito. As pedras estão todas desalinhadas, valetas que acumulam água, enfim, é muito difícil de transitar com nossos veículos, né? Isso vai acabando com a suspensão, afrouxa todo o carro, enfim. E também, obviamente, que cada melhoria que vem é bem-vinda, né? Então fica aqui em primeira mão esta notícia, né? E vamos aguardar aí, provavelmente o Poder Executivo também vai se manifestar sobre isso, né? E esperamos sim que, como eu disse, não importa onde saia, porque todos nós andamos em todas as ruas da cidade, né? Seja no meu bairro, no teu bairro, no bairro de todo mundo aí, precisamos melhorar para todo mundo, porque um dia ou outro a gente passa lá também e a gente sempre precisa que esteja cada vez melhor, né? Até mesmo pelo visual dos nossos bairros, né? Que melhora muito com a pavimentação asfáltica. Então é isso, Patrick, de minha parte. Quero aqui agradecer, então, mais uma vez a todos que me deram apoio aí no último 6 de outubro e dizer que o nosso compromisso segue, então, redobrado agora. Estamos muito animados para este novo mandato e esperamos aí dar cada vez mais da nossa vida, do nosso suor e da nossa dedicação para que Constantina siga sendo essa referência regional e temos certeza que teremos aí um ótimo mandato pela frente. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana.
Com a dengue não se brinca, não pode ter zum zum zum.
Tem que ficar ligado, água parada em lugar nenhum.
Não mosqueia, não te fresqueia. Não deixa água parada, pro mosquito não se criar. Não te bicha, não rateia. Sintomas, vai logo no posto te cuidar.
Gaúchos contra a dengue. A saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul.
Agradecemos a participação do vereador Ari Giacomini e do vereador Edeval Borcione no programa deste sábado. Tenham todos um bom final de semana.